Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje, vou resumir e analisar o livro O Lobo de Wall Street, de Jordan Belfort. Em uma autobiografia centrada na ascensão e queda do corretor que comandou a Stratton Oakmont nos anos 1920, o livro combina memória pessoal, relato de bastidores financeiros e exposição de uma cultura empresarial marcada por vendas agressivas, manipulação de mercado, consumo de drogas, ostentão e desprezo por limites legais. Belfort narra sua trajetória em tom confessional, muitas vezes cômico e deliberadamente excessivo, mostrando como uma habilidade real de persuasão foi colocada a serviço de práticas fraudulentas. A obra não funciona principalmente como manual financeiro, embora revela mecanismos de vendas e liderança usados por sua corretora. Seu propósito mais evidente é reconstruir, pela voz do próprio protagonista, um ambiente em que ambíguo, dinheiro rápido e impunidade aparentes se reforçavam mutuamente. Por isso, o livro interessa tanto como documento cultural sobre Wall Street, quanto como estudo de caráter sobre poder, autoengano e colapso moral. Vou compartilhar os príncipes aprendizados deste livro. Primeiramente, Stratton Oakmont como fábrica de vendas de alto risco. Um dos aspectos centrais do livro é a descrição da Stratton Oakmont não apenas como corretora, mas como uma máquina comercial desenhada para produzir volume, pressão e obediência. Belfort mostra um ambiente em que jovens corretores eram treinados para vender com intensidade. Controller conversas e transformar hesitação do cliente em uma oportunidade de fechamento, a empresa operava em torno de ações especulativas e de um modelo de remuneração que premiava resultados imediatos, criando incentivos para ignorar prudência e ética. O ponto importante é que o problema não estava apenas em indivíduos ambiciosos, mas em uma estrutura que normalizava a agressividade como competência profissional. A cultura interna valorizava a lealdade ao grupo, competição e enriquecimento rápido, o que reduzia a capacidade de questionamento moral. Ao retratar essa engrenagem, o livro ajuda a entender como fraudes financeiras podem depender de processos cotidianos, discursos de motivação e treinamento de vendas, e não apenas de decisões tomadas no topo. Em segundo lugar, persuasão, manipulação e o limite ético da técnica comercial, Belfort apresenta sua capacidade de vender como uma das forças que explicam sua ascensão. O livro mostra técnicas de controle de tom, criação de urgência, construção de autoridade e condução do cliente a ter uma decisão favorável ao vendedor. Embora essas práticas possam existir em contextos legítimos de vendas, a narrativa evidencia como elas se tornam manipulação quando usadas para ocultar riscos, explorar confiança ou empurrar produtos inadequados. A diferença não está apenas na eficiência da comunicação, mas na intenção e na transparência, em O Lobo de Wall Street. A habilidade comercial aparece moralmente contaminada porque é aplicada em um sistema que prioriza comissões e ganhos da corretora acima do interesse do investidor. Essa dimensão torna a obra relevante para leitores de negócios. Ela mostra que técnicas de persuasão não são neutras quando separadas de responsabilidade. O livro também antecipa a imagem posterior de Belfort como treinador de vendas, mas deixa claro que sua autoridade nesse campo nasce de uma história problemática. Em terceiro lugar, o excesso como sinal de colapso pessoal e institucional, a vida de luxo, drogas, festas e gastos desmedidos não aparecem no livro apenas como ornamento escandaloso. Esses excessos funcionam como evidência de uma lógica mais ampla à incapacidade de estabelecer limites em qualquer esfera. A mesma compulsão por dinheiro rápido que orienta os negócios se repete no consumo, na busca por status e na fuga de consequências. Belfort descreve uma rotina em que riqueza e autodestruição avançam juntas, sugerindo que o sucesso financeiro, quando desconectado de critérios éticos e autocontrole, pode acelerar a ruína em vez de impedir problemas. A ostentação também cumpre papel social dentro da narrativa, pois reforça a autoridade do líder e seduz funcionários a imitarem seu comportamento. Assim, o estilo de vida extravagante não é um detalhe privado, mas parte da cultura que sustenta a empresa. O livro se diferencia de relatos corporativos convencionais, porque mostra como vícios pessoais e vícios organizacionais podem formar um único circuito de recompensa, negação e deterioração. Em quarto lugar, a voz confessional e a ambiguidade moral do narrador, a força literária de O Lobo de Wall Street depende muito da voz de Belfort. Ele narra episódios de crime, abuso e decadência com humor, velocidade e autopromoção, criando uma experiência de leitura envolvente, mas moralmente desconfortável. Essa escolha torna o livro diferente de uma confissão austera ou de uma análise externa de fraude financeira. O leitor acompanha os fatos pela perspectiva de alguém que foi protagonista, beneficiário e responsável por grande parte do dano causado. Isso produz uma ambiguidade importante e a franqueza pode parecer reveladora, mas também pode funcionar como performance, transformando culpa em espetáculo. Ou o livro exige. Leitura crítica porque o narrador frequentemente oscila entre arrependimento, fascínio pelo próprio passado e orgulho de sua capacidade de influência. Essa tensão é parte do valor da obra. Em vez de oferecer uma moral simples, ela expõe como pessoas carismáticas podem narrar seus próprios erros de maneira sedutora, deslocando a atenção das vítimas para a energia do transgressor. Por último, queda judicial e crítica ao sonho americano sem freios. A trajetoria de Belfort segue uma curva reconhecível de ascensão rápida, poder concentrado e queda inevitável. O livro mostra que a expansão da Stratton Oakmont depende de práticas insustentáveis, pressa ao comércio, manipulação, enriquecimento artificial e desprezo crescente por fiscalizar. Quando as investigações avançam, a narrativa deixa de ser apenas sobre excessos privados e passa a tratar das consequências públicas de uma fraude. Esse arco funciona como crítica ao sonho americano entendido de forma estreita, em que enriquecimento se torna prova suficiente de valor pessoal. Belfort encarna uma versão distorcida desse ideal talento. Ambição e trabalho intenso existem, mas são direcionados para enganar e explorar. A queda judicial demonstra que resultados financeiros não apagam a natureza dos meios utilizados. Ao mesmo tempo, o livro evita uma leitura puramente institucional, pois mostra como a própria admiração social por riqueza e audácia contribui para proteger personagens como Belfort por tempo suficiente para ampliar os danos. Em conclusão, O Lobo de Wall Street é indicado para leitores interessados em memórias de negócios, escândalos financeiros, cultura de vendas e psicologia da ambição. Também pode ser útil para quem trabalha com liderança, finanças ou comunicação comercial, desde que lido como uma advertência crítica, não como um modelo de conduta. O benefício prático da obra está em mostrar como técnicas eficazes de persuasão podem ser moralmente destrutivas quando separadas de transparência. Adequação ao cliente e responsabilidade legal. Intelectualmente, o livro ajuda a compreender a cultura de Wall Street dos anos 1900 como um ambiente em que carisma, dinheiro e tolerância ao risco podiam se combinar de modo explosivo. Comparado a outros livros sobre crimes corporativos, se o diferencial é a perspectiva interna e performática do próprio infrator, em vez de uma investigação jornalística externa ou de uma análise técnica do mercado, o leitor encontra uma autobiografia acelerada, vulgar, cômica e incomoda, que revela tanto o sistema quanto o ego que o alimentava. Essa combinação de confissão, espetáculo e alerta explica por que a obra permanece relevante além da curiosidade grada pelo filme. Se você quiser apoiar Jordan Belfort, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!